Então vamos fazer uma pequena recapitulação de onde nós paramos. Nós estávamos no começo de Parashat Vayigash, quando depois que Yosef mandou esconder o cálice dele na bolsa do Binyamin, os irmãos voltaram, porque foram presos, e a princípio era para Binyamin ficar preso no Egito, e Yehudá se levanta e parte para cima do Yosef e briga, e diz que não vai permitir de jeito nenhum que o Binyamin fique, afinal de contas ele assumiu perante o pai dele que ele vai levar Binyamin para casa. E aí nesse momento Yosef não aguentou, não suportou mais e resolveu contar para os irmãos. Então, primeira coisa, ele mandou todo mundo que estava na sala sair. Ele quer agora uma reunião só com esses estrangeiros. E ele não quer ninguém lá para não envergonhar os seus irmãos perante as pessoas que estavam lá. E aí ele então disse: eu sou Yosef, meu pai ainda está vivo. E os irmãos estavam totalmente perdidos nesse momento. De repente, voltou todo o passado à mente. De repente, está dando resposta para todas as questões que eles tinham, que não estavam entendendo nada que está acontecendo nos últimos tempos. E o Yosef acalma eles e diz: não fiquem bravos que vocês me venderam, porque no final das contas Deus me mandou aqui para poder prover comida para vocês, porque temos 2 anos de fome que se passaram, estão pela frente mais 5 anos de fome, e Deus me mandou para trazer uma salvação e para dar vida para vocês mesmos. E aí ele continua dizendo o seguinte: Ve'atá e agora lo atem shelachtem oti hena. Não foram vocês que me mandaram para cá. Ki ha'elokim, foi Deus. Deus que me pôs aqui. Vaistimeni le'av lefar'o. E Deus me colocou como um pai, ou seja, como alguém que tem a decisão na sua mão, para o faraó, quer dizer, eu que dou aqui as decisões econômicas do país. O Leadon Lechol Beitoi, eu sou o senhor de toda a casa do faraó. O Moshe Bechol Eretz Mitzrayim, eu que domino toda a terra do Egito. Agora o Yosef pede um favor para os irmãos. Maharu Va'alu Elavi, se apressem e subam para o meu pai. Vamartem Eilav, vocês vão dizer a ele: Ko Amar Bincha Yosef. Assim disse o seu filho Yosef: Samani Elohim Leadon Lechol Mitzrayim. O faraó Deus me colocou como um senhor para toda a terra do Egito. Reda Eilai Altaamod. Desça para mim. O caminho para o Egito é descida. Desça para mim e não fique parado. Vem, estou te esperando. Ve'yashavtav Eretz Goshen, e você vai morar na terra de Goshen. Ve'hayita karov eilai, e assim você vai ficar próximo de mim. Ata, você, uvanecha, seus filhos, uvnei vanecha, e os filhos dos seus filhos. Ve'tzonecha uvkarecha v'chol asher lach, e o seu rebanho, o seu gado e tudo aquilo que você possui. Tudo vai ficar perto de mim. Eu estou esperando você vir para cá. Depois a gente vai ver, se Deus quiser, que os irmãos vão ter que fazer um plano. Yosef pediu: vocês vão para casa, vocês vão comunicar ao meu pai que eu mandei dizer que eu estou como um senhor do Egito. Mas os irmãos, quando vão chegar em casa, precisamos pensar uma tática para não matar o pai do coração. Ele está doido para ver o filho dele, mas para ele, nunca mais vai ver o filho. De repente, dá uma notícia dessas, por mais que uma notícia boa, tem que saber como dar a notícia. Então, se Deus quiser, depois a gente vai ver como que eles fazem para dar notícia para o pai. Exatamente. O Yosef não queria contar para o pai o que aconteceu. O que tem para justificar? Sumiu, apareceu. Eu... O pai não sabia que ele foi vendido. O pai sabia só que ele viu uma túnica ensanguentada e de repente o filho reapareceu. O que aconteceu? Sei lá. Exatamente. A intenção toda do Yosef, com toda essa brincadeira, entre aspas, que ele fez com os irmãos, era justamente restabelecer a paz entre eles. Então agora ele vai o quê? Falar para o pai, sabe o que eles fizeram comigo? Para que ele precisa disso? Já conseguiu a paz, está todo mundo feliz, todo mundo junto, todo mundo unido, não faz diferença mais. E é bem provável que até o Jacob não tinha interesse, pelo mesmo motivo. Ele provavelmente imaginava que aconteceu alguma coisa, óbvio que estava na cara. Afinal, o Jacob sabia que tinha uma rixa entre eles. Então estava na cara que aconteceu alguma coisa. Está tudo em paz, chega, vamos seguir a vida. É, a verdade é que isso é um dos conceitos de Lashon Hará. Lashon Hará, que é falar mal. O que significa falar mal? Falar mal não significa falar mentira. Falar mentira é falar mentira. Caluniar é outra história, calúnia. Falar mal significa falar algo que não tem necessidade de ser dito. É? Falar mais do que precisa. Então, tudo bem, vamos dizer assim, no passado, quando eles tinham os problemas de fato, e Yosef ia falar para o pai, sabe o que eles estão fazendo? Por quê? Porque ele queria que chamasse a atenção. Então tem um motivo para você contar, então não tem problema. Você pode contar para um pai o que o filho está aprontando, para o pai dar um corretivo para o filho. Mas uma vez que já passou, o filho já se arrependeu, já acabou, já... Para que você vai falar agora? Sem sentido? Sem sentido não se fala as coisas. Então, aqui já não tem mais motivo nem para contar. O que que vai mudar para Yaakov o que aconteceu até agora? Não vai mudar nada, já foi, já resolveram a situação, já está tudo ótimo, tudo em paz, estamos seguindo a vida em diante. Por que que eu vou agora ficar relembrando e falando, sabe o que aconteceu na verdade? É contar algo ruim sobre alguém sem nenhum motivo.
Mas nessa postura também tem que dar certo, de uma certa forma, é uma chuva dele também em relação aos irmãos.
Sim.
Porque ele era o que entregava os irmãos o tempo todo. O pai.
Sim.
Eu acho que a gente tem mais uma coisa que a gente tem que modificar, que eu não lembrei mesmo. Uma coisa que a gente pode achar, pode ser que você tenha esse lugar. Essa é a questão da loja de mercado. O pai fica mais curto, né? Ele é certo, sim. Imagina, alguma coisa aconteceu quando você, e nossa, eu não lembro dele, eu fico por aí, irmãos, é, eu lembro dele. Alguma coisa aconteceu.
Continua então Yosef falando. Vechilkalti otcha sham. Ele está convidando o pai, vem. E você vai morar na terra de Goshen. E eu então vou te sustentar lá. Ki od chamesh shanim ra'av, porque tem mais 5 anos de fome. Para que não fique pobre você, a sua família e tudo aquilo que você possui. Quer dizer, eu, Yosef, não posso mandar comida o tempo todo agora para vocês em Israel e mandar um monte de comida agora para vocês para a terra de Canaã. Porque os egípcios vão começar a desconfiar que eu estou vendendo por baixo do pano para lá, eu estou ajuntando dinheiro sem declaração, vão me criar problemas. Melhor coisa, venham para cá, morem aqui perto, vocês vão morar no país, aí eu posso dar comida à vontade, ninguém vai reclamar, ninguém vai desconfiar de nada. Vehineinechem ro'ot. E eis que os olhos de vocês estão vendo. Vehineiachi Binyamin, os olhos do meu irmão Binyamin. Kifiham daber alechem, que a minha boca está falando com vocês. Urashi comenta por que ele diz os olhos de vocês e os olhos do meu irmão Binyamin estão me vendo. E eu sempre quis dizer para os irmãos, olha, da mesma forma que o Binyamin não participou de nada e eu estou numa boa com ele, eu estou numa boa com vocês da mesma forma. Eu comparo o meu relacionamento com vocês com o meu relacionamento com o Binyamin. Está igual. E vejam que a minha boca está falando com vocês em hebraico. Quem sabia falar hebraico? Só a família de Jacob. Então, vocês estão vendo que sou eu mesmo. Vocês vão contar para o meu pai toda a minha honra aqui no Egito. Tudo que vocês viram aqui acontecendo. Vocês vão se apressar e vão trazer o meu pai para cá. Tem aqui uma coisa interessante sobre a forma que Yosef fala aqui as coisas. Então, em primeiro lugar, o Yosef diz assim. Yosef falou, se apressem e vão para o meu pai. Vocês vão dizer que assim disse o seu filho Yosef, que Deus me colocou aqui como o chefe do país. Vem para cá e você vai morar na terra de Goshen. E você vai ficar pertinho de mim. Eu vou te sustentar lá. Para que você não fique pobre. E você está vendo agora. Vocês estão vendo. E também os olhos do Binyamin estão me vendo. Que a minha boca está falando com vocês. E vocês vão contar para o meu pai toda a honra que eu tenho no Egito. E vocês vão se apressar e trazer ele para cá. O Yosef parece que interromper um assunto com uma coisa que não tem tanto a ver. Estamos falando aqui que vocês vão falar para o meu pai. Vocês vão apresentar para o meu pai que eu virei o senhor da terra e que vocês vão morar aqui. Para que não fique pobre, eu vou te sustentar. E aí de repente o Yosef fala no meio dos seus olhos, os olhos do Binyamin, estão vendo que a minha boca está falando com vocês. O que isso tem a ver com toda a frase? E depois ele volta ao assunto primeiro. E continua falando, vocês vão contar para o meu pai toda a minha honra aqui, vocês vão apressar, trazer ele. O que tem a ver falar sobre o fato de vocês verem eu falando com vocês? Mas o que tem a ver? Quer dizer, testemunho, eu estou falando, óbvio que eu estou falando com vocês. Segundo lugar, o que significa eu vou sustentar vocês? Para que vocês não fiquem pobres. Será que Yaakov, toda a preocupação da vida do Yaakov é ficar pobre? Ele está morrendo de medo de ficar pobre. Que o Yosef precisa dizer para ele, olha, você vem para cá, vou te sustentar, você não vai ficar pobre. E interessa agora a pobreza para o Yaakov. O Raver Erach explica de uma forma muito interessante. Existe uma expressão que se diz em hebraico, Baal ha-me'ah u-baal ha-de'ah. O dono do sem é o dono da opinião. Significa o seguinte: um coitadinho ninguém ouve. Um cara que é pobre, ninguém dá bola para ele. Se um rico chega num lugar e fala alguma coisa, todo mundo ouve. Ele falou, tá falado. Ninguém discute. Até contam que uma vez um pregador chegou numa cidade, sexta-feira à tarde, e Shabbat ele ia fazer discurso na cidade. E ele foi hospedado para aquele Shabbat na casa do presidente da comunidade. E quando está próximo do horário de acender as velas, esse pregador fala para o rico: escuta, você me empresta, por favor, 10 mil rublos até depois de Shabbat? Logo depois da Avdalá, quando terminar Shabbat, eu te devolvo. Tá bom. Ele aceitou, emprestou para o cara 10 mil rublos. E no Shabbat o pregador falou todos os discursos que tinha para falar na sinagoga. Terminou o Shabbat, assim que fizeram a Avdalá, ele foi no quarto, pegou os 10 mil rublos, devolveu para o dono da casa. Aí o presidente falou: escuta, eu não estou entendendo uma coisa. O que você fez com esses 10 mil rublos? Você pegou logo antes de entrar Shabbat, me devolveu assim que saiu o Shabbat, não dava nem tempo de investir. Shabbat você não mexe com o dinheiro. Então o que você fez com esse dinheiro? Disse o pregador: é muito simples. Você sabe que no Shabbat eu tinha que dar discursos. E não é igual um rico falando do que um pobre falando. Assim as pessoas prestaram mais atenção no que eu tinha para falar. Então, da mesma forma, o Yaakov Avino era muito rico. Yitzhak era muito rico. Abraham era muito rico. Por que precisavam ser tão ricos assim? O que interessava a eles tanto a riqueza? Se a preocupação deles nunca foi essa. Porque Abraham começou a espalhar o monoteísmo. Para ele ter poder de falar e as pessoas ouvirem, ele sabia que só se ele for rico. Se ele for pobre, ninguém vai ouvir o que ele tem a dizer. Como ele era um rico, todo mundo respeitava ele e deixava ele falar e ouvia o que ele tinha a dizer. E Yitzhak seguiu o mesmo princípio. Ele herdou o que o pai deixou para ele. E ele também falava, as pessoas ouviam. E Yaakov também herdou. E também depois acabou ficando rico com o tempo. E Yaakov também podia falar para as pessoas sobre a existência de Deus. As pessoas ouviam o que ele tinha a dizer. Yosef agora quer convidar o seu pai Yaakov para vir para o Egito. O que ele usa de argumento para chamar o seu pai? É? É um fato. É a natureza, sim. É a natureza dos seres humanos. É que eles ouvem só quem tem dinheiro. Eu sei, mas depende de quem, né? Depende de quem. Quem é sábio, ouve os sábios. E quem é tolo, ouve quem tem dinheiro. Como ele queria atingir todos os públicos, então ele tinha que falar, ele tinha que ter dinheiro. Diz o Yosef: olha, pai, você precisa vir para o Egito, sabe por quê? Porque você não pode ficar pobre. Se você ficar aí na terra de Canaã, a crise está pegando, você vai acabar ficando pobre. Ah, você vai dizer: e qual o problema de ficar pobre? Não me incomoda, diz o Yaakov, o importante é ter o que comer. Diz o Yosef: vai ter um problema muito sério. Porque para você poder engrandecer o nome de Deus no mundo, você precisa ter dinheiro. Para as pessoas te ouvirem. Então o fato de você ficar pobre vai diminuir da glória de Deus. Então não vale a pena. Vem para cá. E quer que eu traga uma prova para você, diz o Yosef. Aí ele vira para os irmãos e diz: vocês estão vendo o que eu estou falando? Olha só, vocês vieram agora há pouco, não faz muito tempo. Vocês estavam aqui na minha frente e Yehudá veio, me enfrentou e começou a falar para cima de mim um monte de coisas. E eu não tive medo. E eu não me intimidei. E eu virei para o Yehudá e tive coragem de responder, de falar, de enfrentar ele. De onde eu tinha coragem de falar com vocês? Como é que eu tinha coragem de falar e imaginar que vocês vão me ouvir? Porque eu sou poderoso. Como eu sou poderoso e rico, eu posso falar o que eu quero para vocês. Então, isso que o Yosef quis insinuar na sua fala. É importante, pai, que você venha para cá para você ter dinheiro. Por que é importante você ter dinheiro? Porque se você não tiver dinheiro, as pessoas não vão te ouvir. E qual é a prova disso? Olha só, eu estou falando com vocês aqui há um tempão e estou tendo coragem de falar tudo que eu tenho para falar só pelo fato de eu ter dinheiro. O Yosef, nesses versículos, quando está expondo novamente perante os irmãos o que aconteceu dele, onde ele foi parar, como ele chegou a ser o vice-rei do Egito, ele está, na verdade, enfatizando muito como que Deus faz as coisas. É difícil de encontrar uma outra história que se possa enxergar de uma forma tão nítida, tão clara, como cada passo Deus estava direcionando. O Rav Hirsch traz um versículo que diz Shlomo HaMelech. O rei Salomão diz no livro de Provérbios: Rav Mecholel Kol, o Senhor, o Mestre do Universo, faz as coisas rolarem em tudo, faz as coisas acontecerem. Vesocher Kisil, Vesocher Ovrim. E ele inclusive contrata, aluga, ele contrata os tolos e contrata os profanadores. O que significa esse versículo? Deus causa as coisas crescerem e as coisas acontecerem. E às vezes para o seu serviço, às vezes para o seu plano divino, Deus contrata os tolos e aqueles que profanam, quer dizer, aqueles que transgridem. A tolice e o pecado também servem metas que Deus quer que se chegue. E o tolo nem sabe que ele está fazendo algo em prol de Deus. E aquele que está pecando também não sabe que no final das contas ele está causando com que o plano divino seja concretizado. E nessa história fica muito claro isso. Como que os marionetes estão funcionando e como mesmo uma falha para o nível deles estava servindo para um plano muito maior, que é o povo de Israel parar no Egito. Como o Talmud diz, o Talmud usa a linguagem que por causa de duas laim, duas moedas de tecido fino que Yaakov fez a roupa para o seu filho Yosef, se concretizou o pacto que Deus fez com Abraão Avino. Se o... Como?
Ela depois, ela só foi o cara.
E isso está levando e direcionando as coisas para acontecer como Deus quer. Exatamente. Para chegar a concretizar o que eles tinham que descer para o Egito. Sempre tem vários caminhos para se chegar a algo. E aí que entra o livre-arbítrio. Você escolhe como que você quer que a coisa aconteça. A coisa vai acontecer e a meta vai ser atingida. Se pelo bem ou pelo mal, você escolhe. Sim. Como? Sim, o homem foi criado com livre-arbítrio e o livre-arbítrio era escolher se ele vai comer da fruta ou não vai comer da fruta. O Ravi diz o seguinte: na terra de Canaã, a família do Jacob não iria virar uma nação. Por quê? Porque eles iam acabar se mesclando com o povo local. Para que eles pudessem se criar um povo de fato, eles precisavam ficar entre pessoas que eles não vão se assimilar, não vão se mesclar com elas. E para isso precisa ser um povo que tem um jeito totalmente contrário a eles. E eles não vão querer se juntar. E esse povo, naquela época, chamava-se Egito. O Rav Hirsch traz que é justamente o mesmo sentido que acabou acontecendo na Europa. Ele está falando isso em 1800 e bolinha. sobre o que aconteceu antes disso. O fato de ter religiões na Europa contrárias ao judaísmo é que fizeram com que os judeus tivessem que criar guetos, e isso acabou ajudando os judeus a se distanciarem de se assimilarem. E por isso Yosef diz aqui para os irmãos: olha, para a gente poder viver bem, nós vamos ter que ficar num gueto dentro do Egito. E esse gueto chama-se Terra de Goshen. Um lugar específico que Yosef vai instalar toda a sua família, e a gente tem que ficar por aqui. E para que isso seja possível, precisava antes de todo mundo vir parar aqui alguém que vai parar no alto do governo, eu, para que eu possa receber vocês e instalar vocês no lugar onde é melhor para vocês. E dessa forma, nenhum egípcio vai poder dizer: saiam daqui porque aqui não é o seu país. Vocês não nasceram aqui. Peraí, meu irmão é o primeiro-ministro aqui do país, vocês estão falando. Ninguém vai poder colocar vocês para fora, vocês podem morar aqui. Ao mesmo tempo vocês vão ficar segregados, mas morando nesse país. E o Rav Hirsch traz que é da mesma forma no nosso exílio. Antes que... tem mais ainda. O Yosef nesse meio tempo, a gente vai ver mais pra frente, o Yosef nesse meio tempo deu um jeito de fazer com que os egípcios também não sejam donos das suas terras. Afinal de contas, estava uma fome muito grande. As pessoas deram os seus animais para comprar comida. E aí, acabaram os animais. Então você falou: não tem problema, vocês podem pagar para o governo com as suas terras. E a partir do momento que a terra é do governo, o governo define onde você vai morar. E assim as pessoas do Egito tiveram que mudar de lugar. Cada um foi morar em outro lugar. Desta forma, quando chegou a família do Yaakov lá, família do Yosef, ninguém podia dizer: você não é daqui, porque todo mundo não era daqui. Todo mundo morava nesse momento em lugares diferentes do que eles moravam antes da fome. Então ninguém é do lugar. Eu não nasci aqui também, eu nasci na outra cidade. Vocês, também não nasceram aqui, tá bom, mas então, não nasceu, dá na mesma. Da mesma forma, diz o Rav Hirsch, que na Europa, antes dos judeus chegarem à Europa, antes de Deus levar os judeus entre os povos da Europa, Deus fez com que os povos na Europa também fossem de um lugar para o outro, se espalhassem pela Europa, de forma que todos os povos que moram na Europa não são originários da Europa. Ou pelo menos não daquele país em si onde eles moram. Vieram de outro lugar, bárbaros daqui que foram para lá, que conquistaram para cá, para lá, e foram passeando de um lugar para o outro. E dessa forma, quando vinha já na Alemanha pessoas e diziam, ou até o governo dizia: voltem para a Palestina, para o lugar onde vocês sim pertencem, as pessoas podiam se levantar e responder e falar: por quê? Por algum acaso vocês pertencem a esse país? Por que vocês estão mandando a gente embora? No final das contas, o primeiro exílio e o último exílio, quer dizer, a família de Jacó vindo para o Egito e a destruição do segundo templo, foram causadas pelo mesmo motivo: briga de irmãos. Cada briga no seu nível, mas brigas de irmãos. E o que faz com que as pessoas voltem a se unir, infelizmente, ao sofrimento e à opressão num país estranho. Lá e aqui. Vaipol al saverei Vinyamin achiv vaievk. E o Yosef caiu sobre o pescoço do Binyamin, seu irmão, e chorou. O Binyamin bachá al tzavarav. E o Binyamin chorou sobre o seu pescoço. E nós já vimos também que eles choraram, porque naquele momento eles tiveram uma profecia e viram que o templo sagrado, que seria construído no pedaço, no território do Binyamin, na terra de Israel, e o tabernáculo fixo, que seria construído antes ainda do templo, estaria no território do Yosef, e todos eles seriam destruídos, e eles choraram por isso. O Beit HaMikdash é chamado de Tzavar, de pescoço, porque o Beit HaMikdash é a união entre o céu e a terra. Quer dizer, é lá que as preces sobem e de lá que as bênçãos de Deus descem. Então é como se fosse um pescoço que une entre o coração e o cérebro. Por isso que um chorou sobre o pescoço do outro, porque eles naquele momento tiveram uma profecia sobre os pescoços que seriam destruídos. E aí o Yosef beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Aí não diz pescoço porque não tem Beit HaMikdash nos outros. Chorou, choraram de emoção. Só depois disso os irmãos conversaram com Yosef. Até agora eles só estavam olhando, boquiabertos, meio com medo, meio assustados. Quando agora ele beijou todo mundo, choraram juntos, aí eles começaram a bater papo com Yosef. Vehakol nishma beit paro lemor. E a voz foi ouvida na casa do faraó. Chegou até lá a notícia. Lemor dizendo, Bauachei Yosef. Vieram os irmãos do Yosef. E o faraó gostou muito, ficou satisfeito com isso, ele e seus servos. Por quê? Muito simples. Até agora, eles nomearam Yosef, porque o Yosef salvou, dando uma boa ideia, ele conseguiu interpretar o sonho, deu uma boa ideia, fez um plano econômico, muito bem. Mas quem é o cara? O cara era um escravo. Não tem família, não tem nada, ninguém sabe nada sobre ele. Caiu do céu aqui. De repente apareceu a família. E agora o faraó vê, opa, oh, o cara não é qualquer um. Eu não sabia. Tem uma família famosa lá na terra de Canaã, uma família respeitada, uma família grande. Já é uma outra história. Então de repente aquela vergonha que eles tinham de ter alguém que gerencia o país que não sabem de onde o cara apareceu, agora sabem. Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmãos, ele tem uma família importante. Então mudou completamente a visão do povo frente ao Yosef. Vayomer paro el Yosef. Diz o faraó para o Yosef. Emor elacheha zot asu. Diga aos seus irmãos para fazerem o seguinte: Tanu et beirechem, carreguem os seus animais, ulhu vou arza kenan, e vão para a terra de Canaã com comida. Ukhu et avichem vet batechem, e peguem o seu pai e as suas famílias, suas casas, uvou lá e venham para mim. E eu vou dar para vocês o melhor da terra do Egito, e vocês vão comer das gorduras da terra. Veatatsu veitazotasu. E você ordene, e assim eles vão fazer. Kehulachem eretz Mitzrayim. Peguem aqui do Egito agalot, carroças, carruagens, letapechem velinshechem, para suas crianças e suas esposas. Unsatem et avichem uvatem, vocês vão carregar o seu pai e vão vir para cá. Quer dizer, o governo está oferecendo para vocês carruagens para buscar as famílias. Veinechem altachostalclechem. Os seus olhos não vão ficar economizando sobre os utensílios. Uma expressão. Quer dizer, o que vocês querem levar, levem para lá. Que tu coleres mensagem na remo, porque o bom do Egito é todo seu. Fiquem à vontade, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Vayasu chen bnei Israel, e assim fizeram os filhos de Israel, filhos de Jacob. Vayiten laem Yosef agalot avi faró, e Yosef deu para eles carruagens, segundo a ordem do faraó. Vayiten laem tzeidah ladarech, e deu para eles comida para o caminho. Lechulam natan, para todos ele deu laish halifot smalot, para cada um ele deu mudas de roupa. Ulbinyamin natan shelosh meot kesef, e para o Binyamin ele deu 300 moedas de prata. Vechamesh halifot smalot, e 5 roupas para o Binyamin. Ele tem que entender daqui a pouco por que esse número, por que essas roupas. O Laviv Shalach Kezota Sarah Hamorim. E para o seu pai ele mandou como 10 burros, quer dizer, ele não mandou 10 burros, ele mandou a carga de 10 burros. Noseim Mituv Mitzrayim, levando do melhor do Egito. Quem é o melhor do Egito? O Talmud diz que do melhor do Egito é vinho. Ele mandou vinho velho, porque uma pessoa idosa gosta de um bom vinho. Então ele mandou para o pai bastante vinho. E mandou também 10 asnos carregando grãos e pão e comida para o seu pai, para o caminho. E ele mandou os seus irmãos e eles foram. Vayomer alehem al tirgezu badarech. E ele então alertou os seus irmãos dizendo: não. E aí temos que entender o que vem a ser essa palavra tirgezu no caminho. O Yosef deu algumas ordens numa mesma palavra para os irmãos. O Yosef diz para os irmãos: vocês estão indo agora para casa. Em primeiro lugar, não briguem no caminho. Eu não quero saber que depois vocês saírem da minha frente vai começar: você que deu a ideia, você que começou, você que falou. Nada, esquece. Tudo que aconteceu até hoje, apaga. Voltem para casa sem brigas. Segundo lugar, não corram. Não saindo correndo que nem loucos, porque faz mal. Vocês vão viajar com calma, com tranquilidade, até em casa. Terceiro lugar, eu sei que vocês gostam de estudar no caminho, mas estudem coisas simples. Não façam discussões muito profundas. Porque eu tenho medo que se vocês começarem a fazer discussões profundas, vocês vão se perder, que vão parar de prestar atenção no caminho. E aí vai demorar para vocês chegarem em casa e trazerem meu pai. Eu quero que meu pai venha logo. Então, esse logo quer dizer: não se coloquem em risco na viagem. Então vão com calma, mas ao mesmo tempo não vão se perder também. Então, por favor, não se aprofundem, não filosofem demais. E também o Yosef diz: eu quero que vocês prestem atenção para entrar nas cidades antes do pôr do sol e sair das cidades quando já é dia. Quer dizer, É sempre mais seguro chegar na cidade quando é dia e sair quando é dia. E vocês podem pernoitar nos lugares, não precisa viajar de noite. Tudo com cabeça no lugar. Bom, primeiro nós temos que ver aqui o que vem a ser essas mudas de roupa. Por que que Yosef deu roupas para os seus irmãos? O Midrash nos lembra um detalhe. Há pouco, os irmãos do Yosef foram perseguidos porque eles roubaram o cálice de Yosef, que na verdade foi escondido pelo próprio Yosef. Quando foi encontrado na mochila do Beniamim, o que que os irmãos fizeram? Rasgaram as roupas, em sinal de luto. O Beniamim vai ficar preso? O que vai acontecer com o nosso pai? O que aconteceu? Eles rasgaram as roupas. Então agora o Yosef se sentiu na obrigação de dar para cada um deles uma roupa nova. Afinal de contas, eles rasgaram a roupa por causa de todo o plano que ele fez de esconder o cálice na mochila deles. Então por isso ele deu uma roupa para cada um. E para o Beniamim ele deu 5 roupas. Esses 5 roupas também têm motivo. E se você vai perguntar por quê? Então o motivo mais simples que tem. Estava na mochila do Beniamim no cálice. Quem mais ficou tremendo na hora foi o Beniamim. Então uma indenização foi dar mais roupas para ele. Aí você vai falar, ah, peraí, tivemos há pouco problemas porque um dos irmãos recebeu uma roupa especial do pai. Agora o mesmo sujeito vai dar para o irmão 5 roupas e para os outros irmãos só uma? Não vai causar inveja entre os irmãos? A primeira a gente já viu que de qualquer jeito Yosef viu que eles estão fazendo o tshuva e que já passou, já é tudo passado, não tem mais invejas, não tem mais rixas. Mas além disso, o Gaon de Vilna traz que existe uma diferença aqui na forma que está escrito essas roupas. Quando está escrito sobre as mudas de roupa dos irmãos, está escrito Halifot com Vav. E quando está escrito as roupas do Beniamim, está Halifot sem Vav. Em hebraico tem palavras que você pode escrever com o Vav ou sem o Vav. É chamado de escrita completa ou escrita faltando. Se lê da mesma forma, mas se escreve diferente. O que a Torá está querendo indicar com essa, as roupas completas dos irmãos e as roupas faltantes do Beniamim? Que o valor das roupas era o mesmo. Ou seja, uma roupa que ele deu para cada um dos irmãos tinha o mesmo preço das 5 roupas que ele deu para o Beniamim. Ele só deu mais peças, mas o preço dessas peças era o mesmo de uma só que ele deu para os outros. Então não vai causar inveja nenhuma. O valor é o mesmo. Mas o Yosef dá 300 moedas para o Beniamim. Por que 300 moedas para o Beniamim e os outros irmãos não receberam nada? 300 moedas de prata, não é brincadeira. Tem duas explicações interessantes do que vem a ser esses 300. Qual o cálculo? O que são 300 moedas? Que 300? De onde você tirou esses 300? Em primeiro lugar, existe uma proibição de vender uma pessoa como escrava, um judeu como escravo, uma pessoa da família do Jacó como escravo, para uma pessoa que não é judia. Por que isso? Muito simples. você tem que fazer aquilo que o seu patrão manda. Se você vende o sujeito como escravo, um patrão que é idólatra, esse idólatra pode obrigar ele a fazer idolatria, esse idólatra não vai deixar ele guardar Shabbat, esse idólatra vai mandar ele comer comida não kasher e assim por diante. Então você está prejudicando muito, muito severamente essa pessoa. E existe uma multa. A multa que tem que se pagar se uma pessoa transgride e vende essa pessoa como escravo para uma pessoa de outra religião é de 300 moedas. Uma vez que todos os irmãos participaram de alguma forma na venda do Yosef, menos o Binyamin, quando o Yosef está dando 300 moedas para o Binyamin, é como se ele estivesse recebendo dos outros irmãos a multa. Ele perdoa a dívida de todos, dando para o Benjamim 300 moedas. O Benjamim merece, vocês não merecem, porque fica 300 por 300. Vocês estão me devendo 300, eu queria dar 300, fica cancelado. Benjamim recebe 300 moedas. Tem uma outra conta muito interessante que traz o Rebbe de Ostrovtsa. O Rebbe de Ostrovtsa tem vários... ele, pelo jeito, tinha uma cabeça muito matemática. E tem muitas contas interessantes que ele faz nas explicações dele. E uma das contas que ele faz é aqui. Ele diz o seguinte. O raciocínio dele é o seguinte. Quando os irmãos jogaram o Yosef no poço, Reuven foi embora, de repente sumiu. E o Midrash pergunta onde é que foi o Reuven. Midrash diz que Reuven era o dia do Reuven servir o pai. Ou seja, cada dia um dos filhos tinha que ficar com o pai. Tinha que ajudar o pai nas coisas que ele precisava. Fora Shabbat e Yom Tov. Shabbat e Yom Tov não precisa de ajuda nenhuma. Está em casa de qualquer jeito. Não precisa de ajuda. Nos dias de semana, o pai precisava de ajuda para todos os negócios, etc. Se um ano tem 365 dias, tirando todos os Shabbatot e Yamim Tovim do ano, dá 300 dias. 300 dias por ano precisa dar ajuda para o pai. Durante 22 anos, o Yosef não trabalhou para o pai, porque ele estava sumido. Ou seja, que os dias que ele servia ao seu pai foram assumidos pelos irmãos. Os outros 11 irmãos tiveram que cobrir a falta do Yosef. Quantos dias total, ao longo de todos esses anos, o Yosef deixou de servir o seu pai? Se por ano são 300 dias que eles têm que servir, são 25 dias por irmão. 25 dias por irmão que tinha que servir por ano. E Yosef 22 anos não estava. Então Yosef deixou de servir o seu pai durante 550 dias. Cada um dos irmãos cobriu ele nesses 550 dias. São 11 irmãos, então cada irmão 50 dias. 50 dias cada irmão cobriu ele. Diz o Rebbe de Ostrovtsa, todos os irmãos que participaram de alguma forma na venda do Yosef, Yosef vai dizer, escuta, problema seu, você teve que trabalhar no meu lugar, você que me vendeu, problema seu. Mas o Binyamin, que não tinha nada a ver com a venda, nem estava lá, estava em casa, e o Binyamin teve que cobrir o Yosef, o Yosef se sentiu na obrigação de pagar pelos dias que o irmão cobriu ele. Se foram 50 dias que o irmão Benjamim cobriu ele ao longo desses 22 anos, e o Talmud diz que quando você contrata alguém e não estabelece qual o valor do dia de trabalho, você tem que pagar 6 dinarim, 6 moedas de prata, pelo dia. Então você devia 50 dias de trabalho para o irmão Beniamim. 50 vezes 6 dá 300. Por isso que ele pagou 300 moedas para o Beniamim, e os outros irmãos não merecem. Os outros irmãos tiveram que trabalhar porque me venderam, problema deles. Então daí o Admor de Astrófita chega na conta, por que que ele justo pagou 300 moedas para o Beniamim. As leis da Torá existem desde que a Torá existe. E como a Torá já existia desde antes do mundo ser criado, e os patriarcas estudavam esses conhecimentos de Torá, eles tinham esse comportamento na família. O Yosef manda vinho para o seu pai. E o Talmud diz que ele mandou vinho velho para o seu pai. Por quê? Porque os anciões, os idosos, gostam de vinho velho. Por que que os idosos gostam tanto de vinho velho? Então o Rabbi Efraim Margaliot traz uma explicação muito bonita. Ele diz que quando uma pessoa idosa se sente fraca e meio sobrando, e em volta tem um monte de jovens que acham que sabem tudo, e esses jovens têm mais força e têm mais coragem para as coisas, ele se sente meio deprê. Aí você traz um vinho velho e serve para o idoso, ele fala, ah, tá vendo? Aí, assim como o vinho velho é muito mais saboroso, muito melhor do que o vinho novo, não pensem que vocês que são jovens são o máximo e nós que estamos aqui já fraquinhos não valemos mais. Muito pelo contrário, nós que somos velhos temos um valor tão grande quanto um vinho velho. Então o vinho velho traz para ele uma força maior e uma segurança maior. Só para finalizar hoje, então vamos finalizar só com mais um detalhe. Que é isso que Yosef fala e enfatiza para os irmãos. Que é Deus que me colocou aqui. Vocês não precisam se preocupar. A gente nunca sabe qual o motivo. Mas Deus me colocou aqui e agora a gente sim pode entender o motivo. O motivo era salvar toda a região de fome e inclusive vocês mesmos. E muitas vezes acontece com a pessoa que ela percebe que ela na verdade é um marionete que está lá servindo alguma função e alguma meta muito mais elevada. Tem a seguinte história que é muito bonita, que aconteceu não faz muitos anos. Em agosto de 2001, veio para Jerusalém um judeu americano. E ele tinha alguns encontros, algumas reuniões importantes aqui de negócios. E antes que ele pudesse começar o dia, que ele sabia que vai ser um dia bem cheio, agenda cheia, ele foi até um restaurante na rua King George, no centro de Jerusalém, para tomar café da manhã. E ele viu que tem uma fila longa para entrar e para se servir. E de vez em quando ficava olhando no relógio, ficava olhando no relógio, e apreensivo. E a pessoa que estava na frente dele na fila viu que ele está muito apreensivo, falou: "Você está com pressa?" Ele falou: "É, eu tenho muitos encontros hoje, tenho que me apressar." "Então, por favor, passa na minha frente." E ele passou na frente, agradeceu muito. E ele recebeu logo a sua comida e se sentou, comeu rapidamente, fez a brachá e se levantou e foi embora para os negócios. Ele se afastou alguns poucos metros do restaurante e ele ouve um estrondo, e quando ele olha para trás, ele vê que o restaurante Sbarro tinha acabado de explodir um terrorista lá dentro e estava cheio de fumaça saindo de dentro do restaurante. Esse atentado matou 19 judeus e mais dezenas de feridos. E o sujeito americano para, assustado, e de repente veio à mente dele a cara daquele sujeito que estava na frente dele na fila. Um sujeito simpático que deu para ele passar na frente. Ele já saiu do restaurante e o outro ficou no restaurante. Será que ele pagou com a própria vida dele fazendo esse favor para mim? Ele correu na direção do restaurante e começou a ver cenas horrorosas lá dentro. E muito tentando procurar se ele encontra esse sujeito para saber se ele está vivo ou não está vivo. E em pouco tempo já a polícia já entrou e botou ele para fora do restaurante. Mas ele pensou: "Eu não vou parar de procurar." Durante 2 dias ele foi indo de hospital em hospital para procurar se ele encontra o sujeito que salvou a vida dele. E finalmente, para sua alegria, ele encontrou. O sujeito estava muito ferido, mas estava vivo. Ele entrou no quarto e do lado do ferido estava o filho do ferido. E esse americano contou para o filho e falou: "Você não sabe como teu pai salvou minha vida." E contou toda a história que aconteceu no restaurante. E diz o americano: "Olha, eu estou viajando daqui 2 dias de volta para os Estados Unidos. Mas saiba que, graças a Deus, eu tenho posses e eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês no que vocês precisarem. Por favor, não tenham vergonha, aqui está meu cartão, qualquer coisa que vocês precisarem, me liguem." 3 semanas depois, o nosso amigo americano recebe um telefonema de Israel. E na linha está o filho do ferido. Ele diz que o pai precisa passar por uma cirurgia muito importante em Boston. E se ele, já que ofereceu ajuda, se ele pode organizar tudo o que eles precisam nos Estados Unidos. E o americano organizou tudo o que era necessário para eles nos Estados Unidos, e inclusive resolveu que ele pessoalmente vai recebê-los no aeroporto naquele dia. E ele foi para o aeroporto. Isso foi numa terça-feira, 11 de setembro de 2001. 8 horas da manhã chegava o voo. E esse americano trabalhava no 101º andar do World Trade Center. Pela segunda vez esse israelense salvou a vida dele. Pela segunda vez esse israelense foi um fiel emissário de Deus para salvar a vida dessa pessoa. Três semanas, quatro semanas.